Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia.
Oi Anderson, bom dia, tudo bem? Muito obrigado por mais um convite para estar aqui no programa. E mais uma vez, um grande abraço a toda a equipe, ao Paulo, à Celeste, ao Cid, a você. Aliás, parabéns pelo seu recente aniversário, muitos anos de vida, muita saúde. E é um prazer poder conversar mais uma vez com nossos ouvintes sobre temas relevantes do ponto de vista político e jurídico. Estou à disposição para as perguntas.
Muito obrigado, Bernardo, por mais uma vez você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Bernardo, eu queria começar a nossa conversa hoje falando a respeito dessa situação da pandemia no país e a responsabilização do governo federal em relação ao agravamento da crise. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, no caos sanitário do Amazonas. Após pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com base em uma representação do Partido Cidadania, autorizado pelo Supremo. Você julga como correta essa investigação, Bernardo? Como é que ela deve se dar e que efeitos pode produzir?
Anderson, a investigação é correta no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro da Saúde, ele é o gestor, ele é o gestor responsável por toda a direção superior do Sistema Único de Saúde. E num sistema de cooperação entre os diversos entes federados, era ele que tinha que estar coordenando as respostas relativas à pandemia. A saúde pública é área de atuação comum de competência de todos os entes e ela deve se dar por meio de uma coordenação de ações. Então, o Ministério sabia que existiam indícios fortes para ser, no mínimo, econômico, de que podia faltar oxigênio em Manaus diante do crescimento do número de internações. E na representação do Procurador-Geral da República, pela abertura de inquérito, existe a imputação de indícios de crime de prevaricação, de retardar ato de ofício ou deixar de praticar que deveria fazer, assim como indícios de improbidade administrativa, tá? Há uma discussão antiga se ministro de Estado responde por improbidade ou se ele comete crime de responsabilidade, tem que ser julgado dessa forma, por esse motivo, no âmbito do no âmbito do STF, enfim. O Procurador-Geral da República abriu uma representação por crime comum e imputou ato de improbidade. Então, nesse caso específico, vai ser aberto um inquérito que é presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal vai fazer as diligências necessárias, tá? A investigação é correta. Ela evidencia cada vez mais a inaptidão, a incompetência, o descaso, a negligência, beirando o criminoso do ministro da Saúde, o general Pazuello, mas estrategicamente preserva a figura do presidente da República e, estritamente falando, quem tinha que tomar as providências e realizar os atos de gestão era o ministro da Saúde. Talvez o presidente responda de uma forma indireta, mas num primeiro momento não haveria uma responsabilidade criminal própria dele. Então o inquérito está correto e é uma forma também de preservar a figura do presidente Jair Bolsonaro. Mas entendo que deve continuar e ele vai ser agora desenvolvido no próprio Supremo Tribunal Federal. Se ao final o ministro for indiciado, serão encaminhadas as conclusões da investigação para que seja proposta uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, ok? Num primeiro momento é um ato ruim, mas por outro lado, se o Procurador-Geral da República é um ato ruim para o ministro, melhor dizendo, mas se o Procurador-Geral da República tinha certeza da existência dos crimes, já poderia oferecer a denúncia direto. Digamos que ele preferiu ganhar tempo, ainda que a investigação em si seja correta.
O que chama a atenção, Bernardo, é justamente a atuação do Augusto Aras nesses casos. O advogado André Barros recorreu do arquivamento no STF de uma notícia-crime contra o Jair Bolsonaro por genocídio na sua atuação durante a pandemia. Foi justamente o Procurador-Geral da República quem havia determinado esse arquivamento. Bom, parece que temos aí decisões distintas do PGR conforme o alvo da investigação. Não por acaso, um relatório da Transparência Internacional apontou para uma proximidade excessiva entre o Aras e o presidente. Isso me parece algo extremamente preocupante, Bernardo.
Anderson, a gente já teve a oportunidade de comentar em outras situações. Procurador-Geral da República é um cargo político e Augusto Aras foi escolhido fora da lista tríplice organizada pela classe dos procuradores da República. Então, ele foi escolhido pela sinergia, pela simbiose, pela proximidade que tem com Jair Bolsonaro, e para Jair Bolsonaro ele não tem decepcionado. Ele tem decepcionado quem preza pelos valores mais elevados e pelos princípios republicanos que orientam a nossa Constituição e a nossa ordem jurídica. É interessante que nunca a responsabilidade recai sobre o presidente, ela sempre recai sobre outros subalternos. Mesmo o inquérito que foi aberto para apurar as alegações de do ex-ministro Sérgio Moro, o foram para averiguar se não haveria denunciação caluniosa de Sérgio Moro. Ah, o que ele está dizendo é grave. Se ele tiver razão, é um crime grave do presidente, mas se ele não tiver, denunciação caluniosa. Então, ambos são ao mesmo tempo investigados. Em diversas circunstâncias e ocasiões, a Procuradoria-Geral da República ou se omitiu de responsabilizar o presidente ou transferiu essa responsabilização para um de seus auxiliares, um de seus ministros, um agente público de menor envergadura. Isso mostra, claro, a necessidade de preservar a figura do presidente no cargo. E, infelizmente, é resultado do próprio processo de escolha de como Augusto Aras se tornou Procurador-Geral da República.
Agora, se o Procurador-Geral age para proteger o Jair Bolsonaro, Bernardo, os seus pares pressionam pelo processamento do presidente da República. Um grupo de 6 ex-integrantes da PGR, entre eles Cláudio Fonteles, Débora Duprat e Paulo de Tarso, apresentaram um pedido ao Augusto Aras para que ele ofereça denúncia ao Supremo contra o presidente pela conduta dele no enfrentamento da pandemia. O documento afirma que há elementos de que Bolsonaro cometeu o crime de favorecer a disseminação de epidemia, previsto no Código Penal e cuja pena é de 5 a 15 anos de prisão. Duas coisas, Bernardo. Você concorda com essa tese de que houve crime comum cometido pelo ex-capitão? Eu ouvi dizer que essa argumentação dos ex-procuradores foi muito bem elaborada.
Sem entrar no mérito da qualidade da argumentação apresentada pelos procuradores, pelos ex-procuradores gerais, mas eu acho muito sintomático que 6 ex-procuradores gerais tenham se organizado para assinar uma nota, só deixando claro que Débora Duprat, ela foi procuradora-geral interina por um período curto, ou substituiu outros procuradores gerais, mas enfim, só o fato desse nível de pressão já é uma coisa que devia constranger o governo de Jair Bolsonaro. Aliás, é muito comum notas suprapartidárias de ex-ministros da Justiça, do Meio Ambiente, dos Direitos Humanos, criticando os retrocessos, a postura, a conduta, relações exteriores, mas isso fica mais no âmbito da pressão política. Essa nota conjunta, transformada numa representação, gera uma pressão política sobre Augusto Aras. Mas, ainda que Aras quisesse oferecer denúncia contra Jair Bolsonaro, ainda teríamos uma questão a enfrentar, que é o seguinte: é o fato de Jair Bolsonaro ter hoje uma consistente maioria no Congresso, graças à sua aliança com o Centrão, que impediria qualquer prosseguimento de um processo por crime comum, como foi o mesmo caso que aconteceu com Michel Temer. Ele foi denunciado, o Supremo remeteu as denúncias e a Câmara não fez prosseguir as denúncias. A forma mais rápida de apurar a responsabilidade que existe de Jair Bolsonaro na pandemia seria por meio de um processo de crime de responsabilidade. Mas o impeachment não parece ter condições de prosperar quando Bolsonaro acabou de ter uma grande vitória na conquista das mesas diretoras das duas casas do Congresso Nacional. Então eu vejo esse movimento como politicamente importante, mas muito mais num plano simbólico, e criando constrangimentos políticos do que propriamente com efetividade jurídica. Existem investigações abertas por membros do Ministério Público Federal no Amazonas sobre a questão da conduta do governo federal na pandemia, que são também mais potentes no sentido de responsabilizar a União e ir criando lastro para uma responsabilização jurídica do presidente Jair Bolsonaro. Mas uma denúncia apresentada hoje provavelmente não seria autorizado o processo e ter-se-ia que esperar o fim do mandato dele, quando tudo seria então remetido à primeira instância. Válido o gesto, não acho desimportante nem vazio, pelo contrário, é um gesto de potência pressionando o Procurador-Geral da República vindo de dentro da própria instituição, mas tenho pouca crença na sua efetividade no sentido de mudar a conduta do Procurador-Geral da República quanto ao assunto.
Segundo, não é a primeira vez que integrantes ou ex-integrantes do Ministério Público demonstram insatisfação com a postura adotada pelo Augusto Aras. Nós já conversamos sobre isso aqui no programa com você mais de uma vez, Bernardo. Será que o Augusto Aras consegue resistir a esse tipo de pressão? Não caberia ao STF avaliar a atuação do Aras se comportando como um verdadeiro advogado do Bolsonaro?
Anderson, enquanto não houver um cometimento de um crime de responsabilidade ou de um ilícito criminal, o Procurador-Geral da República ele não está ao alcance do escrutínio judicial do Supremo Tribunal Federal. Ele pode ser destituído por maioria dos votos no Senado, mas, em alguma medida, o Senado hoje e as duas casas do Congresso têm mesas simpáticas ao governo. Então, esse é o tipo de responsabilização que dificilmente vai prosperar. O escrutínio que podia ser feito era o Senado rejeitar uma recondução. Aí, politicamente, isso seria válido, mas Augusto Aras respondeu muito bem, por exemplo, aos anseios do mundo jurídico esvaziando atribuições de procuradores que trabalhavam nas forças-tarefas ligadas à Lava Jato e desarticulando as próprias forças-tarefas, criando um GAECO no Ministério Público Federal, o Grupo de Apoio a Investigações Criminais, acabou com exclusividade. Então, dentro do MPF tem muita crítica a Augusto Aras, mas ele tem se imposto de forma marcial e imperial, cercado pelos seus aliados de ocasião. Então, não há ainda um elemento claro que possa levar o Augusto Aras a ser objeto de alguma apreciação de responsabilidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, até porque ele teria que denunciar ele mesmo. Então, na verdade, em tese, ele teria que ser destituído primeiro para isso. O Senado Federal, esse sim, tem se omitido muito em apreciar a conduta do Procurador-Geral e vai se omitir mais ainda, se é que vai se omitir, porque na verdade parece mais conivência do que omissão, com a recondução de Augusto Aras.
Eu queria falar agora sobre a Operação Lava Jato e os seus desdobramentos, Bernardo. Nós tivemos a notícia essa semana do fim da força-tarefa de Curitiba, algo que já vinha sendo especulado há algum tempo e começou a tomar forma em dezembro passado, através de uma decisão da PGR. Dos 15 procuradores da Lava Jato em Curitiba, cinco seguirão trabalhando exclusivamente nesses casos, mas passando a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Os outros 10 deixarão de ter dedicação exclusiva. Essa medida de encerrar a força-tarefa no Paraná, Bernardo, seria parte da conta que o Centrão entregou ao Bolsonaro para esse apoio parlamentar? Como é que você analisa o fim da Lava Jato?
Há várias formas de olhar essa questão do fim da Lava Jato. Em primeiro lugar, a gente já discutiu em várias ocasiões aqui os exageros, os abusos, as transgressões, os vazamentos do The Intercept são muito claros nesse sentido, e as interceptações apreendidas na operação Spoofing e tornadas públicas por ato do ministro Ricardo Lewandowski deixam muito claro que a operação atuou politicamente de forma muito clara contra o PT. A gente viu tudo o que aconteceu com o Sérgio Moro, que se tornou o grande algoz do ex-presidente Lula, e depois se torna ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, a quase que simbiose plena dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato com o início do governo, inclusive com alguns delegados que trabalharam na Lava Jato ocupando cargos estratégicos no Ministério da Justiça. Havia convergência e de repente houve um divórcio quando Bolsonaro resolveu cometer um grande estelionato eleitoral contra a sua base e rifar o combate à corrupção para fazer acordo com o Centrão e satisfazer o mundo político. Eu não tenho pena nenhuma de quem se iludiu, porque quem conhece minimamente Jair Bolsonaro e viu que foram os 30 anos dele na política sabe que a última coisa que ele seria é antissistema. Ele é o sistema encarnado no seu pior. Então, já o fim da operação já estava dado há muito tempo por várias atitudes tomadas pelo governo Bolsonaro, que começam na própria escolha de Augusto Aras para Procurador-Geral da República, a saída do Sérgio Moro, o desmantelamento da estrutura de combate à corrupção, as blindagens voltadas para o filho. Quem se iludiu achando que Jair Bolsonaro ia combater a corrupção precisa tomar um banho urgente de realidade. Então, o fim da Lava Jato é triste, por um lado, porque a operação tem seus méritos, eu acho que a gente tem que dizer isso, como ela faz um grande raio-x da macro-corrupção, como identifica como as associações entre empreiteiras e o Estado se tornam incestuosas e quase que ato contínuo criminosas. Mas sempre houve miopia ou seletividade, porque tudo começava no PT, quando na verdade você tem trabalhos acadêmicos e reportagens que montam essa relação de prostituição institucional e de Estado a serviço dos piores interesses patrimonialistas. Desde a ditadura, as empreiteiras, na verdade, já se fala na construção de Brasília e nas relações das empreiteiras no governo JK. Isso só piora na ditadura, continua na Nova República. Há documentos que provam, vamos lá, corrupção na base no governo Fernando Henrique Cardoso, coisas na faixa de US$ 1 milhão, enfim. Só que como os valores não alcançaram aquilo que se apurou na operação, fica aparecendo menor quando, na verdade, é uma linha de continuidade na mesma história. Então, a gente vê no vazamento Sérgio Moro dizendo que será que a gente precisa admoestar Fernando Henrique Cardoso, um apoiador importante? Aí o outro, o Deltan, diz, não, é só para mostrar imparcialidade, ou seja, era para inglês ver e enviar uma notícia, crime, uma representação para supostamente investigar a FHC, ah, deve estar prescrito. Não, a questão não é tal deixar de estar prescrito, a questão é como esse combate se daria e como se faria esse escrutínio. E para nem falar do passado, vamos ver onde é que estão os processos de responsabilização do deputado federal Aécio Neves. Vamos ver como foi impingida a cúpula do atual MDB, do PP, de outros partidos que gravitaram em torno da Lava Jato. Então, assim, uma operação seletiva, com alguns bons resultados, mas que se perde quando se torna um ator político relevante. Não sei se existe algo realmente a lamentar no fim dela. Parte do que a história está propondo é casuísmo para atender o mundo político, mas a criação de um GAECO no âmbito do Ministério Público Federal é interessante. Ministérios públicos estaduais atuam nesse modelo há muito tempo com bons resultados. Mas me parece que, infelizmente, a corrupção passou a ter teto no Brasil e só pune agora médio escalão de governo, a não ser que nós estejamos falando da esquerda, porque aí, segundo esse pessoal, tem que ser praticamente banimento da vida pública, degredo, o que você puder imaginar. Então, não tenho, Meu sentimento fica entre misto entre um descaso, uma indiferença e uma certa e uma le, e um, 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 uma leve, vamos dizer assim, sensação de eu avisei, eu ia chegar nisso. Então, sei lá, por um lado, é triste por motivos que estão enterrando a Lava Jato. Por outro, da maneira como os próprios procuradores conduziram seu caminho, era a crônica de uma morte anunciada. E vê-los no ocaso do ocaso político também traz um certo senso de justiça, embora não repare todo o mal que foi feito com as manipulações escusas que eles fizeram naquele longínquo ano de 2016 e depois de 2018, contra o PT, a esquerda e, em última análise, contra o país.
E qual é o saldo que a Lava Jato deixa para o nosso país, Bernardo?
Poxa, Anderson, acabou que eu meio que me antecipei na pergunta anterior, né? Mas enfim, não quero te deixar na mão. Qual o saldo? Eu acho que a Lava Jato ela é importante porque, tanto quanto a mãos limpas e como operações semelhantes, ela criou uma forma de rastrear, inclusive com repercussões transnacionais, como se dá essa macrocorrupção envolvendo grandes obras públicas, empreiteiras, intervenções de grande porte na construção civil, como isso acaba sendo um caminho para a corrupção generalizada. Então, veja que esse modelo da Lava Jato se reproduziu no Chile, na Argentina, no Peru, até no Peru isso gerou a prisão de ex-presidente da República também, com um deles cometendo suicídio. Isso atingiu países na América Central, como El Salvador, República Dominicana, no Caribe. Então, o modus operandi não era nem exclusivo do PT, nem tinha começado no governo PT, nem era estranho à história política brasileira, nem era uma exclusividade brasileira. Tá? E isso gerou um movimento interessante de diálogo transnacional entre membros das respectivas procuradorias, dos ministérios públicos, e expôs figuras políticas. Se a gente lamenta a maneira casuística como ela foi usada em relação à esquerda, por outro lado, expôs coisas que nós sabemos muito tempo das entranhas do poder, principalmente envolvendo o MDB, o PP. Interessante como a indignação seletiva da classe média contra a corrupção brasileira nunca chega, por exemplo, no PP, que agora é dono do terceiro cargo mais importante na República, que é a presidência da Câmara dos Deputados, terceiro na linha de sucessão do presidente. Então, várias citações, listas de delações consistentes, o PP já era estrela, entre aspas, do Mensalão junto com o PT, continuou no Petrolão, na Lava Jato, e o partido nunca foi sancionado nas urnas. Da forma, por exemplo, como supostamente se bradava que deveria ser o PT. Era aquela coisa, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira os outros, não passava de um exercício de hipocrisia, demagogia, cinismo e mal-caratismo de uma classe média alienada que se fantasiava de verde e amarelo para sair por aí batendo panela no domingo ou uma vez ou outra durante a semana. Mas, amarguras à parte, há um trabalho competente e uma nova geração de procuradores que, infelizmente, se deixou encantar pelo canto da sereia e se perdeu na missão, mas que passou a trabalhar com novas formas de investigação criminal, formas de colaboração com as autoridades financeiras, trabalho organizado, sistematizado com a Polícia Federal. E a maneira como o Ministério Público evoluiu nas suas práticas de investigação, a sinergia com a Polícia Federal, o diálogo com outras autoridades, o uso constante da cooperação transnacional, acho que a gente dá para dizer, inclusive, que são saldos muito positivos de amadurecimento institucional, desenvolvimento de novas técnicas. Mas também se criou um certo personalismo. A gente chega nos nomes de Moura e Deltan, porque eles foram os mais evidentes, mas Carlos Fernando, procurador, Márcio Adriano Anselmo, delegado, Érica Marena, a delegada, Igor Romário de Paula, delegado. A gente vê, por exemplo, que esse pessoal virou meio que vedete da Crusoé, do antagonista. Houve um culto à personalidade envolvendo essas figuras da Lava Jato que gerou o filme. O Polícia Federal, a Lei para Todos, né? Que na verdade para os amigos deles, né? Enfim. E que era interessante porque no final do filme tinha uma cena off credit, depois dos créditos, que dizia que ia continuar com a corrupção do governo Temer e que nunca apareceu esse segundo filme. Então a Lava Jato é aquela coisa um pouco da música da classe L, que é, quem sabe o príncipe virou o sapo. Então, Padilha tá lá chamou Moro de samurai Ronin, descobriu as mensagens da Intercept. Oh, meu Deus, ele estava manipulando a operação o tempo todo para prejudicar Lula. Não tenho pena se foi descobrir isso agora, porque você quis ver, entendeu? Você via os interrogatórios, a postura inquisitiva, tudo levava a isso. E já não ia acabar muito bem, como a Mãos Limpas não acabou. Mãos Limpas, pare a era Berlusconi. Berlusconi vira primeiro-ministro no esteio da Operação Mãos Limpas na Itália. E, enfim, parece que a Lava Jato gerou ou gestou o governo Bolsonaro. E sobre isso, esses procuradores não têm nenhuma responsabilidade, não fazem nenhuma autocrítica. É tão bom exigir do PT autocrítica, né? E precisa ter mesmo alguma reflexão, algum reconhecimento de erros, mas o próprio Ministério Público Federal, a Lava Jato, não faz o seu. De resto, também um saldo estranho que todo mundo termina a Lava Jato. Carlos Fernando foi trabalhar com compliance. Sérgio Moro agora é diretor de uma empresa que é controladora de parte da recuperação judicial da Odebrecht, enfim. Parece que entre o céu e a terra, como diria Shakespeare, existem muito mais coisas, meu caro Anderson, do que imagina a nossa vã filosofia. Então, saldo final é: precisamos aprimorar nossas instituições e, infelizmente, elas só estão fazendo o contrário, retrocedendo, e a Lava Jato foi uma chance de ouro para isso e jogada na lata do lixo por conta do ego. Das ambições políticas desmedidas, os sonhos de grandeza e do anti-esquerdismo de um grupo de procuradores da República e delegados da Polícia Federal, capitaneados pelo juiz federal Sérgio Moro, ex-juiz federal Sérgio Moro. Então, é um saldo melancólico, né? Assim, ai, nós recuperamos 50 bilhões de reais. Será que a gente recuperou isso tudo e na Banestado, esses mesmos métodos não foram responsáveis por várias anulações de processo? Será que não, o que se perdeu na, o que se recuperou na Lava Jato não compensa as perdas da Operação Banestado? Acho que muita gente tem que dar explicações mais concretas na história sobre o assunto. A tal fundação que Deltan ia fazer nunca ficou bem explicada, enfim. A Lava Jato foi um processo muito grande de autopromoção de muitas pessoas, muito cacique para pouco índio, às vezes, como dizem no ditado. Então é uma reflexão que o país tem que fazer, olhar criticamente para dizer: olha, tinha uma direção correta, mas se perdeu, e quando se perdeu, causou esses problemas. Válido recuperar os bilhões que recuperou, mas será que não podia ter recuperado mais? Essa mácula que fica com a questão do Tacla Duran, que tinha um acordo pronto com o Departamento de Estado nos Estados Unidos, e esse acordo é abortado pela Lava Jato, e ele foge para a Espanha, não é extraditado para cá, porque não vem razões para extraditar, e sempre fica aquela suspeição dele estar negociando com Carlos Ucolotto, pessoa próxima a Sérgio Moro. Eu podia aqui resgatar milhares e milhares de histórias desse quilate, do que é o legado da Lava Jato, Anderson, mas eu acho que a gente tem que fazer um programa só para isso, porque é muita coisa. O que a gente pode ver é que é um legado que, com alguns pontos positivos, ele é muito mais triste, melancólico, autoritário do que qualquer outra coisa, infelizmente.
Outro caso diretamente ligado à Lava Jato diz respeito a essa quebra do sigilo daquelas conversas entre o Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa no âmbito da Operação Spoofing, autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo. E parece que essas mensagens evidenciam ainda mais a atuação conjunta do ex-juiz com os acusadores na tentativa de incriminar o ex-presidente Lula. O Sérgio Moro afirmou não reconhecer a autenticidade das mensagens trocadas entre ele e os procuradores. A grande questão, Bernardo, é que as evidências são robustas. Será que o STF finalmente vai reconhecer a parcialidade do ex-juiz, algo que nós já denunciamos há tempos aqui no programa?
Bom, Anderson, Sérgio Moro pode não reconhecer o que ele quiser, mas as mensagens foram periciadas. E o argumento dos procuradores de dizer que a perícia só atesta que elas não foram manipuladas na custódia do juízo é um argumento sofrível. Toda perícia verifica a autenticidade do material, se ele foi manipulado, de que forma e quando. Entendeu? Então, houve muita comemoração na Spoofing, quando saiu a Spoofing, porque ia se provar que os vazamentos do Intercept eram criminosos. Bom, nada se provou em relação à conduta do Glenn Greenwald. Ele sai mais do que nunca fortalecido como jornalista. Vou deixar claro aqui que ele sai de uma forma um tanto quanto intempestiva e complicada do The Intercept original dos Estados Unidos. Supostamente ele ia publicar uma bomba nas vésperas das eleições contra Joe Biden e houve um mal-estar ali com o jornal. Mas as conversas elas chancelam várias coisas que ao longo dos anos eu já vinha observando na Lava Jato. Por exemplo, a maneira como o Sérgio Moro atua para proteger Michel Temer das acusações, literalmente, ou ilações que eram feitas por Eduardo Cunha, quando tinha listado o arrolado Temer como testemunha. O affaire Tacla Duran foi tratado a vida toda como mimimi da esquerda que estava sendo processado na Lava Jato. Agora a Procuradoria-Geral da República corre para fazer um acordo com ele no exterior para celebrar um acordo de delação. A gente via como eram admoestadas as testemunhas de defesa, os convidados, ou os próprios acusados do PT, por exemplo, e a forma como se falava de uma forma e a maneira como se conduzia as testemunhas de acusação de uma forma mais educada, mais gentil, mais acolhedora, vamos dizer assim. Então, tem coisas ali que já estavam muito claras. Meu pai, infelizmente, nos deixou em 2019, mas ele tinha ódio. E meu pai não era de esquerda, mas ele tinha ódio da Lava Jato, porque ele era advogado criminalista e viu muito cedo o tipo de situação que a Lava Jato já estava gerando no sistema de justiça criminal. E ele dizia: meu filho, Deltan é candidato a senador pelo Paraná. E eu achava que isso era uma doideira dele. Não, depois as operações colocam claramente que ele pensou, isso foi uma possibilidade posta. A proximidade com Álvaro Dias, que transformou o Podemos, uma perversão, um uso cretino de um nome de uma sigla de esquerda espanhola, num partido de aluguel a serviço da Lava Jato, entendeu? Então, a gente analisa tudo isso, a gente vê, por exemplo, olha, tem que vir uma denúncia melhor, melhora esse depoimento, aquela sua colega não faz muito bem, a gente vê um juiz conduzindo a acusação, e não é esse o papel de um juiz num sistema acusatório conforme os termos do que a Constituição prescreve. O problema é que a gente nunca fez a limpa de todo o conteúdo autoritário do processo penal brasileiro, que é dos anos 40 do século passado, que é da era Vargas. Nós, sempre, no fundo, achamos natural essa proximidade entre os juízes e acusadores. Nunca fizemos um escrutínio pleno da origem social dos juízes e como eles representam uma elite, uma aristocracia que, no fundo, no fundo, todo mundo meio que se conhece. entendeu? E como o direito de defesa fica fragilizado nesse momento, e quando ele consegue se estabelecer, é com base na plutocracia, no dinheiro dos grandes acusados. Então, a Lava Jato pega o senso comum da impunidade e legitima todo um sistema de violações, de transgressões aos direitos de defesa, ao devido processo, às bases civilizatórias da justiça criminal, às garantias processuais na Constituição. Então, não tem muito sentido a gente analisar o que a Lava Jato e o que são essas conversas como algo inédito. Elas, na verdade, revelam com muita clareza coisas que já aconteciam e que, se bobear, estão acontecendo agora num fórum perto de você, Anderson. Perto daqui da gente. Como, em alguma medida, aquele advogado inglês que está representando o ex-presidente Lula no Conselho de Direitos Humanos da ONU, no comitê, como ele ficou escandalizado com o formato de um tribunal brasileiro onde o membro do Ministério Público senta do lado dos juízes, eles almoçam juntos, conversam juntos, e o pobre do advogado de defesa aparece ali só na hora do julgamento, muito mal é recebido para juntar memoriais. E Lênin Streck denuncia num artigo dele Sérgio Moro recebendo memoriais e dando sentença em questão de segundos. Ele nem se deu o trabalho de ler o que ele estava sentenciando, entendeu? Porque ele já tinha a sentença pronta. Gabriela Hardt copia e cola a sentença de Sérgio Moro a ponto de trocar sítio por apartamento. É isso. Como diz o seu Jorge, é isso aí. É a tristeza de um sistema que se desnuda nesses vazamentos e que, para mim, ele nunca foi desconhecido. Como advogado, infelizmente, a gente vê isso no nosso dia a dia, ou percebe, ou sabe, e precisa conviver com isso. Agora, o grande público aprendeu o que é a verdade da justiça, mas, infelizmente, como foi contra um desafeto seu, a grande imprensa ou o público se cala e se torna conivente com isso. Esse é o grande desafio da próxima geração, revisitar o que foi a Lava Jato e refletir sobre isso para que gere um aprimoramento verdadeiro e não uma justiça que caça inimigos políticos, do rei ou inimigos políticos da grande imprensa, das forças políticas hegemônicas de ocasião.
O problema, Bernardo, é que o Supremo precisa tomar uma decisão logo em relação a isso. Ainda que o tempo da justiça não seja o mesmo da política, essa indefinição de alguma forma pode afetar diretamente os rumos do país, visto que o ex-presidente Lula ainda carrega uma popularidade considerável e deseja se candidatar novamente à presidência da República.
Vamos voltar, Anderson, para o final das suas últimas considerações, que eu acabei sendo pouco atento a isso, para conectar com essa última pergunta. Será que o Supremo vai reconhecer essa parcialidade? Me parece que hoje a emenda vai sair menor do que a emenda vai sair pior do que o soneto, me desculpem, porque assim, foi parcial, vamos anular o processo, mas deixa o do sítio de Atibaia. Que não foi ele que deu a sentença, mas foi ele que conduziu toda a instrução. A juíza só proferiu a sentença como último ato e ainda se baseou, e ela mesma confessa, numa sentença deixada por ele. Então, a parcialidade eiva tanto o processo do sítio, quanto o processo do apartamento triplex contra o ex-presidente Lula. E, na minha opinião, eiva todos os processos contra ele em Curitiba, e contra ele e contra pessoas do Partido dos Trabalhadores. A questão é a seguinte: como diz aquele ditado, agora Inês é morta, né? Já passaram as eleições de 2018, já chocou o ovo da serpente, o governo Bolsonaro vai fazendo retrocesso autoritário atrás de retrocesso autoritário dia a dia. Ah, realmente você devia. O líder do governo chega a dizer que Sérgio Moro atuou para tirar o líder do governo Bolsonaro, tá? O ex-presidente Lula da eleição. Então, não sei, antes tarde do que nunca, pode ser esse o espírito geral da coisa, mais ou menos, porque o soneto, a emenda que está se trazendo para esse soneto não é muito agradável, não. Eu reconheço a parcialidade nesse daqui. Mas o outro eu deixo, o outro não. E no outro do sítio de Atibaia, o ex-presidente Lula está condenado a 17 anos de prisão. Provavelmente o Superior Tribunal de Justiça vai reduzir essa sentença. Já era comentado no mundo jurídico, inclusive, que o TRF, segundo a região, tinha julgado com o fígado, como se fosse uma forma de tornar o Assis pior do que já era. Você vê o julgamento do ex-presidente Lula no segundo grau, no TRF, na segunda instância, no TRF da quarta região. E as falas eram de quem estava se sentindo ofendidíssimos, porque o ex-presidente Lula estava fazendo o mais do que óbvio, que era se defender. Então, o tempo da política não é o tempo do direito, mas é mais profundo do que isso, Anderson. Não existe você em busca do tempo perdido, né? Como diz o livro de Marcel Proust, na verdade. É uma grande contradição, porque o tempo não volta. Aliás, como diz aquela série alemã famosa, Dark, quando podemos dizer que temos tempo, quando é o tempo que nos tem? Então, o rumo do Rio já foi desviado. Tentar recanalizar para voltar, não adianta. Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Eu acho muito pouco provável que o presidente Lula volte à prisão. Acho que alguma estratégia está sendo desenvolvida para que ele continue solto, mas que não tenha seus direitos políticos. Então, esse reconhecimento da parcialidade não só é tardio, como ainda provavelmente pela solução que está se construindo, ainda vai ser incompleto, seletivo, e infelizmente ele não vai fazer nenhuma reflexão sobre os erros do passado. Ele vai simplesmente jogar para debaixo do tapete como se não tivessem acontecido. É triste, mas é o Brasil.
Bernardo Campinho, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, muito obrigado por mais esse convite. Peço desculpas pelo termo, pelo tom, às vezes, um pouco pessimista. E Lava Jato não é uma coisa que me entusiasme muito, tem sido muito foco das nossas conversas, mas. É um prazer estar nesse programa que é um dos melhores do rádio, não só fluminense, mas do rádio brasileiro. Parabéns por vocês continuarem sendo esses desbravadores e esses românticos e rebeldes e revolucionários inveterados que não desistem do rádio como forma de comunicação. Parabéns para você, tem que ter bolo, nem que seja virtual aí com a equipe, para os ouvintes aí. Muito obrigado por mais uma vez acompanhar nosso diálogo com o programa. É um prazer, uma honra e um abraço para Celeste, para o Cid, para o Paulo, para toda a equipe, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas são pessoas por quem eu tenho um profundo carinho. E parabéns e continuem nessa missão de levar o bom jornalismo, o bom debate político e de poder me permitir que a gente faça também considerações jurídicas nisso tudo, no meio disso tudo, e pela resistência de fazer isso no meio dessa pandemia tão terrível. Piorada pelos atos deslocados de um governo autoritário e genocida como o de Jair Bolsonaro. Grande abraço, Anderson, tudo de bom para vocês e mais uma vez, feliz aniversário. Parabéns aí, companheiro.
Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta.